Ouvintes internautas da Voz da América, bem-vindos a esta emissão vespertina em português desde Washington, neste domingo, 1 de dezembro, Dia Mundial da Luta contra a SIDA. A todos um excelente domingo. Na apresentação, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada pelo Jaime Faria e na apresentação das notícias estará aqui o Sérgio Nhambi. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas, em frequência modulada, através das parceiras na Guiné-Bissau, com a Rádio Pindjigiti, Capital FM, Rádio Comunitária de Bafatá, Rádio Sintianwoko, Rádio Papagaio Uberuland, Rádio Comunitária Kazumai, Rádio Educativa de Cátio, em Moçambique, através das parceiras GFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Calimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Depois das notícias que marcam este domingo, isso mais à frente, a doutora Graça Massim falará sobre doenças tropicais negligenciadas e depois, na rubrica Fala África, Danis Teske conversa com a artista plástica moçambicana Fauzia Flig. Mas antes, vamos às notícias com o Sérgio Nhambi.
Olá, ouvintes. Sejam bem-vindos a mais um espaço de notícias na nossa emissão de domingo. Comecemos por Estados Unidos e Angola. O presidente Joe Biden estará em Angola entre os dias 2 e 4 de dezembro para a tão esperada visita que prometeu fazer no continente africano durante seu mandato, com o corredor do Lobito na sua agenda, numa altura em que a China continua a ganhar mais espaço em África. Descrita como histórica, esta é a primeira visita de um presidente dos Estados Unidos à África, quase uma década desde 2015, e também constitui a primeira de um presidente norte-americano em exercício à Angola. Um alto funcionário da administração Biden reconheceu durante um encontro virtual com jornalistas que a viagem acontece num grande momento de concorrência global, onde a África tem um papel crucial. No entanto, afirmou que os líderes africanos não querem que as pessoas digam que estão abaixo, têm um investimento chinês, têm influência chinesa e, por isso, mais ninguém no mundo deveria ir para a África. O mesmo acrescentou que os líderes políticos e empresários africanos estão entusiasmados com a visita e que o investimento americano é transformador. Esta viagem acontece no momento em que Biden prepara-se para ceder a Casa Branca para o presidente eleito Donald Trump, mas um alto funcionário do seu governo disse durante o mesmo encontro que o investimento americano nos países em desenvolvimento e de rendimento médio não é uma questão partidária. O mesmo espera que esta parceria, bem como o investimento norte-americano em África, continue na agenda do Congresso e do próximo governo norte-americano. Ainda sobre os Estados Unidos e política externa, a Casa Branca está a trabalhar num acordo de cessar-fogo e de libertação de reféns em Gaza, mas ainda não chegou a esse ponto, disse o conselheiro de Segurança Nacional à NBC no domingo, com os combates no conflito a prolongarem-se enquanto líderes regionais se reúnem para discutir a crise. Estamos a trabalhar ativamente para tentar que isso aconteça. Estamos profundamente empenhados com os principais atores da região e ainda hoje há atividade, disse Jack Sullivan, de acordo com uma transcrição divulgada pela emissora. Haverá mais conversas e consultas e a nossa esperança é que possamos gerar um cessar-fogo e um acordo sobre os reféns, mas ainda não chegamos a este ponto, acrescentou. Os comentários de Sullivan surgiram um dia depois de Israel ter atingido alvos do Hezbollah no Líbano, dias depois de um frágil cessar-fogo no seu conflito com um grupo apoiado pelo Irã. Em mais notícias, o presidente russo Vladimir Putin aprovou planos orçamentais elevando as despesas militares de 2025 para níveis recorde em meio à guerra na Ucrânia. Cerca de 32,5% do orçamento publicado no domingo no site do governo russo foi alocado à defesa nacional, no montante de 13,5 bilhões de rublos, mais de 145 milhões de dólares. O presidente do Senegal anunciou no domingo que a história do massacre dos fuzileiros africanos pelas forças coloniais francesas em 1994 passará a ser ensinada nas escolas, apesar das zonas cinzentas que a França deve ajudar a dissipar em nome de uma relação reinventada. No domingo, o Senegal assinalou 80 anos dos acontecimentos de 1 de dezembro de 1994. E essas foram as notícias. Continue com a nossa emissão de domingo. Feliz dia. Cuidem-se.
Obrigado. Não se esqueçam que esta emissão pode ser acompanhada em direto em voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde. Ana Guedes conversa com a doutora Graça Matzinha. O tema de hoje, doenças tropicais negligenciadas.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, em que temos connosco a doutora Graça Matzinha, com quem vamos falar de temas de saúde. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Deste lado, vamos andando de boa saúde. Espero que ela esteja bem e os nossos ouvintes também estejam com boa saúde.
E pronto, doutora, por aqui vamos, como estamos no tempo frio, há muitas constipações, há muitas... problemas respiratórios, doutora, que depois se confundem com o Covid. Esse é um problema que existe aqui neste momento. Mas, doutora, falando do tema que nós escolhemos para hoje, doenças tropicais negligenciadas, doutora, doenças negligenciadas, estamos a falar de que doenças? E onde é que elas são mais prevalentes, doutora?
Olha, Ana, primeiro dizer que quando nós falamos de doenças tropicais negligenciadas, estamos a falar de um conjunto de doenças que ocorrem predominantemente nos países em desenvolvimento e que essas doenças são responsáveis por elevada mortalidade e morbilidade. Entretanto, são doenças que tendem a afetar naturalmente pessoas mais pobres e vulneráveis, que residem fundamentalmente em zonas de difícil acesso e que... estima-se que cerca de 1,5 mil milhões de pessoas a nível de todo o mundo são afetadas pelas doenças tropicais negligenciadas e dessas pessoas, 40% estão em África. Portanto, a África é um dos continentes que tem mais casos de doenças tropicais negligenciadas. E essas doenças são doenças que, pelas suas características, podem desfigurar, incapacitar a pessoa, e impedir, inclusive, de fazer atividades normais do dia a dia, quer seja ir à escola, trabalhar, portanto, acaba limitando o potencial e deixa as comunidades cada vez mais pobres, não é?
Doutora, portanto, estaremos a falar de doenças, por exemplo, como a malária, não é? Que outras doenças são, entram dentro desta lista, não é? Isto é uma lista da Organização Mundial de Saúde. E porquê que são negligenciadas? Não há investigação, não há vacinas, os países onde se faz a investigação ou os países com maiores posses não têm interesse, porque... Porquê, doutora? Porquê que lhes chamamos negligenciadas?
Bem, essas doenças são, têm essa designação de negligenciadas que, infelizmente, porque ainda estão associadas à falta de interesse das autoridades competentes, e não há muito investimento nesta área de investigação, envolvimento de novas formas de curar essas doenças. Portanto, são doenças que, de uma certa forma, ficaram como que esquecidas, não é? Ficaram como que esquecidas e, enquanto isso, elas vão causando os seus problemas e as consequências a nível das comunidades. De uma forma geral, de umas décadas para cá, começou a haver muita atenção para outro tipo de doenças, como a malária, que é muito prevalente em alguns países, o HIV, que é uma pandemia, a tuberculose. Então, essas doenças começaram a ter mais atenção e outras foram ficando para trás, exatamente por causa deste foco que foi virado para essas doenças. Então, essas acabaram sendo as ditas doenças negligenciadas. Pois, então, quando nós falamos de doenças negligenciadas... Existe uma data delas, mas aquelas que são mais frequentes e que, curiosamente, têm intervenções de baixo custo, são a filaria linfática, como a queimadura dos olhos, o aumentos que é uma doença que afeta o sistema digestivo, a oncocercose e a esquistossomose. Então, essas são as doenças mais frequentes e que, felizmente, têm intervenções que são eficazes e de muito baixo custo.
Portanto, há pouca, por assim dizer, há pouca investigação que leve a tratamentos eficazes contra estas doenças, tratamentos normalmente de prevenção. Doutora, é a malária, uma das coisas que eu te pergunto, é a malária uma dessas doenças negligenciadas? Porque ultimamente ouvimos que há uma vacina contra a malária.
Não, a malária não é, a malária é uma doença tropical, mas não é negligenciada. Ela não faz parte deste grupo.
Doutora, o que é que seria preciso fazer para que estas doenças negligenciadas deixassem de o ser? O que é que poderá levar a comunidade internacional, a comunidade científica, a dedicar tempo à procura de tratamentos, de vacinas, de medicamentos para estas doenças, doutora?
Bem, Ana, eu penso que fundamentalmente isto passa por uma questão de elevar a consciência primeiro da comunidade sobre a existência destas doenças, porque quanto mais as pessoas estiverem alertas, estiverem conscientes que existem os problemas de saúde, é muito mais fácil essas pessoas irem atrás do tratamento, ou melhor, demandarem o tratamento. E quando a demanda e o tratamento aumenta, naturalmente os sistemas de saúde sentem-se pressionados a encontrar soluções para resolver os problemas da população. E a partir daí, naturalmente, começa o movimento da advocacia para que mais recursos sejam destinados para o combate destas doenças, mesmo porque são intervenções de baixo custo. Portanto, mais recursos sejam destinados e haja essa elevação da consciência e da preocupação em todos os campos da medicina, quer seja na investigação, nos cuidados de tratamento e também na prevenção. Portanto, é muito importante que nós possamos conjugar os esforços nessas áreas que eu mencionei e assegurar que, efetivamente, mais recursos, seja financeiros, humanos, materiais, sejam alocados para fazer face a estas doenças que, infelizmente, tendem a aumentar em alguns locais, porque não há intervenções muito, muito fortes, então não se quebram os ciclos de transmissão e os casos vão aumentando.
Doutora, em termos dos próprios países, como é que os países, por exemplo, uma vez que estas doenças negligenciadas são normalmente, ou encontram-se normalmente e com mais frequência, por exemplo, em África, na Ásia, até na América Latina, como é que governos que neste momento, por exemplo, já têm dificuldades em responder à pandemia do Covid-19, como é que os governos podem, de alguma forma, investir na saúde em termos destas doenças negligenciadas que afetam tantos milhões de pessoas por ano nos seus países?
Talvez dizer que, de uma forma geral, a Organização Mundial da Saúde estabeleceu metas de eliminação de algumas destas doenças e, entretanto, abre-se dessa forma uma oportunidade para organismos como a União Africana assumirem a liderança na concretização deste objetivo e apoiar os países de forma geral, não é? E uma das coisas que se recomenda, por exemplo, é que haja um grupo de trabalho que seja da União Africana, porque quando as ações são coordenadas por um grupo, eu penso que é muito mais fácil os governos assumirem e os governos fazerem esforços no sentido de concretizarem aquele objetivo e seguirem aquelas diretrizes que foram determinadas por este grupo que coordena todas estas ações. Portanto, eu acho que esse é um passo muito importante e que, de alguma forma, já foi dado. E a nível dos países, a nível dos governos, é exatamente aquilo que eu disse. É preciso que nós tenhamos consciência, é preciso que os governos tenham consciência que, apesar de serem doenças negligenciadas, são um problema importante de saúde pública e fazer toda a mobilização de recursos e toda a advocacia no sentido de elevar o nível de conhecimento e também elevar o nível de prioridade dentro do sistema de saúde para essas doenças negligenciadas.
Doutora, é assim, se é de alguma forma da responsabilidade do governo, não é? Proporcionar cuidados de saúde às pessoas é também responsabilidade das próprias pessoas. de tomarem conta da sua saúde. Em termos gerais, doutora, uma vez que as doenças negligenciadas são várias e a sua origem ou que a causa pode, que as causas pode ser diferente umas das outras, o que é que recomenda em termos gerais, em termos sanitários, em termos de saúde, à nossa audiência, doutora?
Bem, há muito que se pode recomendar, Ana, mas de uma forma geral, porque essas doenças tendem a afetar pessoas de países de baixa renda e que vivam em situações de pobreza extrema, o mais importante é que, conforme eu me referi no início, é essa questão de educação das pessoas. As pessoas têm que saber, têm que conhecer as doenças, têm que saber identificar as doenças. Por exemplo, uma das doenças negligenciadas mais comuns é a filariase linfática. Mas as pessoas até podem ver aquelas alterações que cursam com a filariase linfática, mas não saber o que é aquilo. E podem atribuir, por exemplo, a questões de obscurantismo e por aí fora. Então, se as pessoas não têm conhecimento e não sabem o que é aquilo, é muito complicado fazer face a esse problema. E assim como a filariase, falo de todas as outras doenças que são negligenciadas. E depois existem medidas específicas de prevenção para cada doença. Por exemplo, nós falamos aqui de uma doença que também é negligenciada, que é o tracoma. O tracoma é causado por uma infecção bacteriana no olho e que essa propaga-se normalmente através do contacto com mãos ou roupa contaminada e também, por exemplo, moscas que entram em contato com os olhos e por aí fora. Então, para esse tipo de doenças, as medidas têm que ser naturalmente o reforço da higiene, a conservação, por exemplo, da roupa e evitar essa questão de moscas no quintal e por aí fora. Então, as medidas dependem de doença para doença, mas há coisas gerais, há coisas básicas que têm a ver com a higiene e saneamento do meio, que seja higiene individual ou coletiva, que de uma forma geral funcionam para muitas doenças. Mas acima de tudo isto, Ana, é que as pessoas tenham conhecimento e saibam que existem essas doenças, como é que elas se manifestam e possam apoiar na sua identificação e encaminhamento para a unidade sanitária.
E pronto, com estes conselhos da doutora Graça Matinha sobre as doenças tropicais negligenciadas, vamos despedir-nos por esta semana. Vamos desejar a todos os nossos ouvintes, ao nosso auditório, uma boa semana de saúde, o melhor possível. E, como sempre, doutora, também, votos de boa saúde para si e, como sempre, estamos juntas.
Estamos juntas, Ana. Uma semana cheia de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e, até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.
Esta é a Voz da América em português neste domingo 1 de dezembro. Um bom domingo a todos.
África agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África agora.
Amigos ouvintes e internautas, recordamos que de segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook, bem como no YouTube, 60 segundos com notícias de África, VOA África e notícias do mundo em VOA Mundo. Estamos sempre na nossa página voaportugues.com e nas redes sociais VOA Português. Na rubrica Fala África, a Dani Steski conversa com a artista plástica moçambicana Fauzia Flig, com uma trajetória marcada por vivências em diversos países, como Malawi, Angola, Tanzânia e atualmente no Ghana. Fauzia compartilha como essas experiências influenciam a sua arte. Dani Steski.
Olá pessoal, aqui é a Dani Steski E hoje eu vou conversar com a Fáusia Flig, uma talentosa artista plástica moçambicana que tem encantado o mundo com suas obras ricas em história e emoção. Nascida em Manica, Chimoio, Fáusia viveu em vários países, incluindo Malawi, Angola, Alemanha, Tanzânia. Sua trajetória de vida reflete-se profundamente em suas pinturas, que capturam a essência da cultura africana e a força das mulheres que a inspiram. Fáusia já fez 4 exposições individuais na Costa Rica e participou de muitas exposições coletivas, incluindo no Instituto Italiano Latino-Americano, em Roma, na Itália. Durante nossa conversa de hoje, vamos abordar sua jornada, suas inspirações e o seu impacto social na comunidade. Fáusia, seja bem-vinda!
Muito obrigada pelo convite.
É um enorme prazer tê-la aqui novamente no Fala África Voa. Agora ali, já como eu tinha dito na introdução, você nasceu ali no Chimoio, né, Moçambique, e viveu em vários países, né, como Angola e o Malawi. Como é que essas experiências internacionais influenciaram o seu trabalho artístico e influenciam?
Foi muito interessante, né, viver em países africanos como Malawi, a Tanzânia, Angola, fazem parte da África, né, mas com culturas diferentes. Temos algo em comum, sim, a construção das casas de palhota, a forma de vestir, a capulana sempre usada, e a comida, como shima, em Moçambique se diz shima, em Tanzânia se chama ugali. Então, são coisas que eu aprendi, apreciei e compartilhamos coisas também similares. Quando fiz algumas visitas em alguns bairros em África, o acesso à água potável é o problema completo de toda a África, ou seja, está muito difícil essa parte. E também a educação. Não todos os países da África, como os países onde eu vivi, há lugares que as casas, bairros onde não tem escolas, há cerca. Então, as pessoas têm que caminhar longas distâncias. As crianças devem caminhar uma longa distância para poder ir à escola. Então, são essas coisas que compartimos. E também a parte muito bonita, também a música, né? De ponta a ponta, Moçambique, a todos os países onde eu passei, como turismo, como vivi. Em África é muito alegre, a música está sempre presente. Então, veja, passamos por situações difíceis em África, mas nunca nos falta alegria.
Fáusia, você mencionou para mim, né, antes da nossa entrevista, que você começou a pintar ali com mais força após a perda do seu pai em 2021. Como a pintura te ajudou a lidar com essa perda?
Eu já pintava antes, né? Pintava muito e... mas não tinha, tipo, olha, ter que pintar todos os dias. Quando a morte do meu pai pegou-me de surpresa, então, cada vez que eu queria a passar o tempo, eu aí pegava um papel e começava a desenhar e não sei o quê. Depois comecei a pintar o que eu desenhava e com mais frequência, né? Eu comecei a fazer uma coleção, assim, do nada. E um dia apareceu uns amigos na minha casa para uma atividade e apreciaram a minha obra. Então eu disse, ai, como atividade estamos recaudando obras para doação, para fazer para venda, uma subasta, um leilão silencioso para... Bom, então, ok, eu entrego essa obra. Se gostaram, 2 obras entreguei e vendeu-se logo. Foi aí que eu vi que, bom, por que não continuar a pintar? A minha pintura, depois da morte do meu pai, foi muito mais sentimental, diferente do que eu pintava antes. Por isso que eu disse que a morte do meu pai me conectou muito mais à arte.
A gente sabe aí, né, acompanhando o seu trabalho, né, que você gosta de temáticas, né, africanas, né? Você quer destacar o seu país de origem, Moçambique, as mulheres, né? As mulheres africanas, as mamãs. Além disso, tem algum outro tema que você está explorando? Você já pintou mais de 50 quadros aí. Quais são os temas aí que você vê, às vezes, ou repetindo ou querendo abordar porque ainda não foram falados?
Eu, na verdade, gosto de pintar mulheres, né? Mulheres, porque nós somos especiais, né? Bom, eu pintei também animais, selva africana. Eu acho que não vou sair do ramo de pintar mulheres, do ramo de pintar África, porque é o que eu quero identificar, eu quero continuar a pintar o que é meu continente. Claro que vai ser, às vezes, com uma pincelada um pouco mais diferente que a outra, que aquilo um pouco mais elaborada que a outra, mas é um processo que eu vou continuar a pintar em África.
E como mãe de 3 filhos, como você equilibra a sua vida familiar com a sua carreira artística?
Acho que estou muito no mercado, como não só como artista famosa, a pintora, mas também como uma mulher no mercado, eu acho, né? Que me vendo como uma mulher inspiradora. Então, agora tenho tido mais convites para poder participar em lugares para falar um pouco do meu ramo artístico, das minhas inspirações. Então, nesse sentido, o tempo ficou ainda mais curto. Aí eu estive em Nicarágua, passei 2 noites em Nicarágua e aí visitei uma escola onde também estive a falar um pouco do tema artístico e da minha inspiração. E um mês atrás também fui convocada com a Embaixada da Colômbia para ser painelista. O tema de racismo, né? Bom, o tempo fica mais curto, mas eles têm que aprender a colaborar também. Não são bebês. A minha filha menor tem 12 anos, então aí colaboramos e é bom que aprendam que a mãe também tem uma profissão, tem sonhos por seguir, né? Não é só ficar na cozinha.
Só se você quiser, né, Fáusia?
É verdade, sim. Bom, eu tento equilibrar o tempo, né, para a família, para os miúdos, ter um dia só para cada um deles, vamos às compras, quem quer ir às compras, levo um só e vamos às compras, dar toda a atenção para cada um deles é importante, né, ser mãe é um trabalho duro, né, então estou aprendendo com eles como equilibrar isso e assim vai funcionando.
Fáusia Flig, foi um prazer tê-la aqui no Fala África Voa. Nossa conversa trouxe à tona uma artista cuja obra é uma fusão de experiências culturais diversas e emoções profundas. Suas viagens e vivências em diferentes países enriqueceram seu olhar artístico enquanto a dor da perda de seu pai se transformou em uma força criativa poderosa.
Obrigada, muito obrigada pelo convite para poder compartilhar aqui a minha história e a minha trajetória.
Aqui é a Dani Steski, fiquem bem.
E assim nos despedimos, foi a emissão vespertina de 1 de dezembro da Voz da América. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão do serviço em português. De todos se despedem, Jaime Faria, Sérgio Nhambi e Álvaro Lugero Andrade. Um abraço, até amanhã na rádio, mas podem continuar com a Voz da América em voaportugues.com e nas redes sociais VOA Português. Yeah, y'all know what it is. Katy Perry, Juicy J. Let's rage. Here you are, you're gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. Is that I'm capable of